Educando seu bolso.
A Caixa Econômica Federal divulgou recentemente mudanças importantes no financiamento imobiliário. Novos contratos poderão ser firmados tendo o IPCA como componente do cálculo, no lugar da TR. Isso pode fazer muita diferença. É importante falar sobre esse assunto porque tem sido divulgada informação incorreta. E quem está aqui para explicar tudo para a gente é ele, do blog Educando Seu Bolso, Everton Veloso. Bom dia, Everton.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Inconfidência, Gigante do Ar, Patrimônio do Povo Mineiro.
É, 83 anos essa semana fizemos. Ah, legal, né?
Maravilha.
83 nossa. Anos de história, a nossa AM880. E olha só, uma rádio que tem mais de 8 décadas, mas que também está sempre antenada com as novas tecnologias. A gente está transmitindo agora essa entrevista pelo nosso canal no Facebook. facebook.com/emboacompanhia. É o rádio com imagens. Acesse aí facebook.com/emboacompanhia. Então, Everton, vamos explicar para o nosso ouvinte o que muda nesse novo cálculo do financiamento imobiliário da Caixa.
Pedro, a grande mudança é que o IPCA entra na jogada, o índice de inflação IPCA, ele entra substituindo o índice anterior, que é a TR.
IPCA é Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
Amplo.
O nacional,
tem o amplo.
Tem o amplo. É porque tem outros IPCs, né? Até 2 salários mínimos, até 5, até 10. Então, o IPCA é o mais amplo e é considerado o melhor deles, né, para muitas coisas.
Tá, agora, por que isso muda tanto, então?
Pedro, muda porque o IPCA ele é realmente um índice de inflação, né? A TR, qual que era o papel da TR no financiamento imobiliário? Era corrigir o saldo devedor do financiamento. Tá? Então, você tinha os juros mensais. Os juros são uma espécie de aluguel que o mutuário paga pelo dinheiro, né? Ele aluga aquele dinheiro, então todo mês ele paga ali uma taxa de juros. Só que precisava ter também uma correção do saldo devedor, né? Porque imagina só, Pedro, eu pego um financiamento de 200 mil reais para pagar em 30 anos.
Uhum.
Aí tudo bem, então na metade desse período, daqui a 15 anos, vamos dizer que eu já paguei a metade do financiamento, eu estou ainda devendo 100 mil reais. Só que, principalmente se a inflação aumentar, agora a gente está com a inflação baixinha, a gente não percebe isso, acha que isso não tem muito efeito. Mas imagina uma inflação um pouquinho mais alta, que fosse 10% ao ano. Daqui a 15 anos, o poder de compra desses 100 mil reais estaria reduzido, sabe? Então, é importante, para ficar um contrato viável, né, para as duas partes, nesse caso, principalmente para quem empresta, né?
Uhum.
É importante que tenha alguma coisa corrigindo o saldo devedor.
Uhum.
Tá? E esse era o papel, ainda, né, porque a regra antiga ainda vai estar disponível. Esse é o papel da TR. Só que a TR, ela não corrige exatamente a inflação. Ela não é um índice de inflação. Quando ela foi criada, na década de 90, né, quase 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, ela tinha uma outra forma de cálculo, ela tinha uma outra função, era a época de hiperinflação. Aí veio o Plano Real, acabou a hiperinflação, a TR, ela ficou meio assim, meio desvinculada de uma realidade, sabe? Então, ela corrige o saldo devedor, só que ela não corrige realmente. Para você ter uma ideia, tem 2 anos que a TR está zerada.
Zero, zero?
Zero, zero. Desde agosto de 2017. E a gente teve inflação, né?
Uhum.
Ano passado foi 4% e poucos. Esse ano a previsão é 3, qualquer coisa. Então, existe uma inflação, só que a TR não corrige. Tá? E o IPCA veio justamente para fazer esse papel.
Então, as taxas de juros na prestação ficaram menores?
Pois é. Essa que é a grande confusão que tem sido feita. Eu fiquei meio abismado, Pedro. Quando saiu a história, quando foi anunciado, né, no mês passado, que haveria essa mudança, eu vi muitos veículos da imprensa, bons veículos da imprensa, falando que as taxas que os juros seriam uma taxa mais o IPCA. Eu achei esquisito aquilo, enfiar índice de inflação misturado com juros, porque são duas coisas separadas. Então, a taxa de juros real, né, a taxa de juros, aquela que é cobrada, esse aluguel do dinheiro que eu falei, elas vão cair. Elas caíram, né? Nos novos contratos elas caíram. Passaram para entre 2,95% e 4,95%. Antes a Caixa estava praticando taxas de 8,5% a 9,75%, se não me engano, por cento ao ano, né? Nós estamos falando em taxa anual. Então, os juros caíram, sim. Caíram bastante.
Eu tenho, por exemplo, financiamento imobiliário e eu consegui... Porque, assim, a Caixa tem aquelas regras, né? Se você abre uma conta na Caixa, se você recebe o seu salário pela conta da Caixa, se você coloca ali o seguro, vai caindo.
Cartão de crédito.
Como é um valor alto, né? É todo, mesmo 0,1 é importante nessa questão dos juros. Se eu não me engano, a taxa de juros que eu pago no financiamento, ela beira acho que 7,5, não me lembro agora, mas foi um valor mais ou menos nesse sentido aí. E aí, o Everton, quer dizer que esse valor, né, essas mudanças agora pelo IPCA, vai deixar a TR de lado. TR é taxa referencial.
Taxa referencial.
Ela vai ficar um pouquinho de lado também. Mas assim, para a gente tentar explicar para o nosso ouvinte, vamos lembrar como é que funciona um financiamento imobiliário da Caixa? Porque, como eu estou tentando falar aqui, tem alguns quesitos que você tem que entrar, né, para poder conseguir a verba.
É. Olha só, o financiamento, o que é um financiamento? Qualquer tipo de financiamento. Você vai comprar um determinado bem, você combina o preço com o vendedor, aí acertou o preço, você recorre a uma instituição financeira, a instituição repassa o dinheiro para o vendedor, você não coloca a mão no dinheiro, e aí você se torna devedor da instituição.
Sim.
Beleza, o financiamento imobiliário é exatamente isso. Aí como é que funciona? Como que é, por exemplo, a prestação de um financiamento imobiliário? Vamos imaginar aqui, Pedro, só para a gente ter números concretos. Vamos supor que eu vá pegar 150 mil reais para pagar em 300 meses. Tá? Então, tem uma parte da prestação que é chamada de amortização. É a amortização mensal. É aquela parte que você está realmente reduzindo a dívida. Então, grosso modo, a primeira prestação, você pega os 150 mil, divide pelos 300 meses, vai dar 500 reais por mês.
Sim.
Então, beleza, aí você está pagando 500 reais por mês. Aí vamos supor que a taxa de juros seja 1%, não existe, né?
Sim,
então,
só para ficar mais fácil.
1% ao mês. Aí você começou, você pegou 150 mil. 1% é quanto? R$ 1.500. Então, a sua prestação vai ser os 500 da amortização, os 1.500 dos juros, e aí vem mais um seguro e mais a taxa de administração que geralmente tem. Então, é isso que compõe. E a TR? A TR, ela não entra na prestação. Ela entra corrigindo, como eu falei, corrigindo o saldo. Né? Então, esses 150 mil, você pagou um mês, R$ 500, né, aquela amortização, dá 149.500. Aí, sobre esse valor é que entra a TR. Tá? Então, é assim. Igual você falou... Como o valor é muito alto, qualquer 0, qualquer coisa dá diferença. Alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, quando a TR ainda estava alta, aliás, até um pouco mais, uns 4 anos atrás, quando a TR estava 2% ao ano, a inflação estava em torno de 10 e a TR estava em torno de 2. Quer dizer, não corrige a inflação de jeito nenhum. Mas mesmo assim, isso assustava os nossos leitores, mandava comentários para a gente, falou: ó, o banco está me roubando. Porque tá lá, o meu saldo devedor era 100 mil, a amortização do mês 500. Então era para cair para 99.500, tá 99.800. Meu banco tá me roubando. Aí ficava aquele negócio. Falei: não, calma, não está te roubando, né? É a TR que tá devolvendo um pedacinho aí para esse saldo. Então o banco realmente tirou os 500 reais, assim, né? Deduziu os 500 reais, mas a TR veio e devolveu.
Mas aí, olha só, Everton, se a TR tá zero hoje e vai agora passar a calcular o IPCA. O IPCA é bem mais alto que a TR.
É.
Então, significa que o meu saldo devedor vai aumentar?
Não, o seu não, porque o seu contrato é antigo.
Ah, sim.
Tá? Os novos contratos.
Ixi, então tá? A pessoa vai pagar mais.
Olha, ela vai pagar menos juros, porque a taxa de juros caiu, mas o saldo devedor vai aumentar mais rapidamente. É importante lembrar, gente, que a Caixa anunciou que as regras antigas ainda vão estar disponíveis. Tá? Então, se você preferir fazer o contrato com TR e uma taxa de juros maior, a TR hoje está zero, né? E ou seja, um fator de correção do saldo menor e uma taxa de juros maior vai estar disponível. Mas o seu contrato, que é antigo, não sofre mudança nenhuma.
Uhum.
Tá?
O que é mais vantajoso, na sua opinião?
Aí é que tá, Pedro. Aí é que tá.
Não. Te jogo na fogueira, né?
Não, até que não. Porque eu estudei isso, cara. Foi um trabalho meio de ninja, né? Porque era muita desinformação, né? É importante até falar isso, gente, porque eu tenho, como eu falei, eu tenho visto aí em veículos que eu não esperava né, uma informação incorreta, afirmando ali veementemente, ou por escrito, ou em vídeos, que a taxa de juros vai ser de 2,95 a 4,95 mais o IPCA. A taxa de juros mais o IPCA. Falaram isso com todas as letras. Eu estava achando estranho isso, que IPCA não serve para você enfiar em taxa de juros. Não estava fazendo sentido isso para mim. Aí eu achei no site da Caixa um simulador que compara, né, para quem vai fazer um contrato, ele apresenta ali como que ficariam as prestações na regra antiga e na regra nova. Uhum. E como vai se comportar, como se comportaria o saldo devedor na regra antiga e na regra nova. Foi muito legal, foi muito esclarecedor para mim, né? Aí que eu pude entender, eu joguei isso tudo no Excel. Né? Porque é o seguinte, o simulador da Caixa, você coloca o valor que você quer financiar e o prazo, tá? E ele trabalha ali com uma TR de zero, então você não tem como jogar outros valores para a TR. A TR de zero, o IPCA de 3,8% ao ano...
Uhum.
A taxa de juros nos contratos corrigidos por IPCA de 3,95%. Então, eles pegaram uma taxa bem no meio, porque vai de 2,95% a 4,95%. Então, o simulador da Caixa trabalha com
3,95%.
Uhum. E a taxa de juros para a regra antiga, né, nos contratos corrigidos por TR, de 8,5% ao ano, que é um valor mais baixo. É, a Caixa trabalha com 8,5% a 9,75%. Uhum. Eles pegaram 8,5%. Tá? Nessas condições, os contratos com a regra antiga me pareceram mais vantajosos. Joguei isso no Excel, fiz simulações, né? Então me pareceram aí que na regra antiga estava mais vantajoso. Mas aí é que está. Essas premissas, né? Esses números aqui, 3,8% de inflação, 3,95% de juros... Pode ser que isso, a pessoa não vai encontrar a taxa de 3,95. Pode ser que ela vai encontrar a taxa de 4,95. Ou pode ser que ela encontre a de 2,95.
Uhum.
Pode ser que a inflação caia. A previsão de inflação, né, divulgada recentemente, né, no boletim Focus do Banco Central, para 2019, 2020, é 3,56% ou 3,65%
ao ano.
Então, agora me escapou esse número aqui. Ou seja, mais baixa do que os 3,8,
uhum,
né, atuais. E pode ser também que essa taxa da TR, a gente não sabe como é que o banco vai se comportar. Talvez os contratos da regra antiga vão ter taxas mais altas. Então, aí voltando à sua pergunta, o que que compensa mais? Se a inflação baixar, se a pessoa conseguir a taxa de 2,95... aí a regra nova pode compensar,
uhum,
tá? Mas aí vai depender de várias situações.
E a gente sabe que com a globalização, um espirro na China pode mudar tudo, né? De todas as coisas, assim, a gente fica realmente com o pé meio atrás. Eu ia te perguntar uma coisa, esse tipo continua naqueles sistemas SAC e o Price?
SAC e Price.
Explicar para o nosso ouvinte que um você vai amortizando, né? Uhum. As prestações vão caindo e
isso.
O outro você paga um valor fixo.
É isso aí. O SAC é o sistema de amortizações constantes, então ele trabalha dessa forma, segundo aquele exemplo que eu falei, né? Inclusive, foi até bom você ter perguntado, porque o exemplo que eu falei, você pegando o saldo devedor e dividindo pelo prazo, isso aí é típico do SAC.
Uhum.
Tá? E naquele contrato que eu...
É o mais comum, não é?
É o mais comum.
O meu é SAC também.
O meu também era, é o mais comum, é porque ele, no final das contas, você acaba pagando menos juros. Tá? O price é bom porque a prestação inicial é mais baixa. Então, tem gente que só consegue aprovação, pessoa que tem a renda mais contadinha, ela só consegue aprovação No price, porque a prestação é mais baixa, vai comprometer menos da renda dela e aí ela consegue aprovação.
Entendi. Tá? O price você paga um valor mais alto...
De juros no final das contas, né?
Entendi. E as linhas de crédito, né? A gente pode citar um pouquinho aqui quais são?
As principais linhas de crédito, eu diria que são quatro, são o SFH, né? O Sistema Financeiro da Habitação, que é a mais comum, eu diria, o seu deve ser SFH, o meu era SFH. Para imóveis até 1,5 milhão de reais, você consegue financiar no máximo 80% do valor desse imóvel.
A gente pensa assim, nossa senhora, um imóvel de 1,5 milhão de reais, mas gente, a especulação imobiliária de uns tempos para cá fez subir tanto os valores. Hoje em dia, dependendo da região da cidade, um apartamento pequeno, né, passa de 1 milhão tranquilo.
É
um absurdo assim, a gente pensar o caminho. E aí você pensa, gente, eu devia ter comprado um apartamento há muito tempo. Ia ter uma valorização incrível. Né? Foi um boom, assim, não é?
Teve. Lá para 2010, aqui no Brasil, né, mais ou menos, né? Quem comprou em 2008, 2010, de repente o negócio.
Ficou muito diferente. E o Procotista e o Minha Casa Minha Vida?
Pois é, além do SFH, tem o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, que é para imóveis que não se enquadram no SFH, de valor mais alto, por exemplo, né? Procotista ele é Procotista do FGTS. É para pessoas que têm conta ativa no FGTS, que trabalharam pelo menos 3 anos no regime...
Que você pode usar o seu fundo de garantia.
Isso.
Eu usei o meu na época para fazer.
Pois é, a linha Procotista, você consegue usar o fundo de garantia em outras linhas também. O Procotista, ela oferecia taxas melhores do que a SFH, um pouco melhores do que o SFH. Essa taxa que você falou, os 7% e poucos, talvez o seu seja Procotista.
É, né?
Então é isso. Então, isso explica essa taxa de 7% e poucos. Agora, as taxas do Procotista estão mais próximas do SFH. Tá? E tem menos recurso também, porque as linhas, para muitas coisas, né? Saúde, habitação e tal, o dinheiro tá razoavelmente escasso, né? Então, algumas linhas dessas não têm recebido tantos recursos assim. Então, eu já falei de três, né? SFH, SFI e Procotista. E tem o Minha Casa Minha Vida, que é para famílias de renda mais baixa, imóveis mais baratos também. Tem algumas que é bem baixa mesmo, a linha 1 do Minha Casa Minha Vida. Eu não sei de cabeça agora, cara, os limites,
bem,
né?
São muitos números.
São muitos números, mas o post deve sair hoje, aliás, vai sair hoje, eu posso até colocar.
Lá no educandoseubolso.blog.br. De vez em quando, a Caixa até faz, né? Eu não sei se é mutirão, que eles colocam mutirão Minha Casa Minha Vida. Né? Geralmente é no Expo Minas, aí vai a galera toda para poder, né, ver aí um imóvel, né, nessas condições do Minha Casa Minha Vida.
Tem muito disso.
E o que é amortização extraordinária?
A amortização extraordinária é você pagar parte do saldo devedor antes da hora que é exigida, né? Você adiantar o pagamento, né? Então, você tem o seu financiamento, você paga ele todo mês R$1.000, mas de repente você juntou uma grana, você tem um FGTS, você tem, né, você conseguiu aí algum dinheiro, você fala assim, olha, vou adiantar o pagamento. Aí você pega, sei lá, R$10.000 e faz a amortização extraordinária.
E aí eles perguntam se você quer que diminua na mensalidade, na prestação ou no valor da dívida ainda, né?
Não.
Valor total que você vai pagar.
Não, você sempre vai deduzir o valor total da dívida. A amortização é sempre reduzir o saldo devedor. Aí você escolhe se vai reduzir o valor da prestação ou o prazo.
Prazo, o prazo. Eu fiz isso, que a cada 3 anos você pode juntar o fundo
de garantia. O FGTS, 2 anos.
A cada 2 anos, é isso. A cada 2 anos, então eu fui e aí eu pedi para diminuir o tempo. Porque o meu financiamento é de 20 anos. E sabe aquela sensação que a gente fica assim, tô doido para me livrar disso logo?
Demais, sei muito.
E aí, quanto menos tempo eu pagar, para mim vai ser melhor. É uma característica minha. Aí eu amortizei e pedi para reduzir, não na prestação, mas para reduzir no tempo.
A maioria das pessoas prefere, mas nem sempre, dependendo das condições do financiamento, das condições da economia, nem sempre isso vai ser o mais vantajoso na ponta do lápis. Mas a gente não vive de ponta do lápis, né, Pedro? Então, se para você estava fazendo mais sentido isso, quem sou eu para falar que está errado? Agora, muitas vezes, na hora que você põe vai calcular mesmo, é por isso que nós até lançamos um produto, lançamos um serviço no Educando Seu Bolso, que visa justamente identificar para a pessoa qual é o melhor negócio, uhum. o que é mais vantajoso. É. A gente até falou sobre isso aqui, né?
Sim,
alguns
já.
Meses atrás, é.
Pois é. Então, gente, olha, resumindo aí esse papo, né, com essa nova modalidade aí de financiamento imobiliário da Caixa, que vai usar o IPCA ao invés da TR, é que se a inflação, né, continuar baixa, essa regra poderá ser vantajosa. Tudo Sim. tem que ficar de olho no contrato, ver esses números, né? Recorra a quem entende, no caso, se você fica meio em dúvida, faça simulações para ter uma noção de como é que vai ficar a sua vida, porque as prestações, elas representam, né, até um valor alto. É como se fosse, a gente já falou aqui também, não é, Everton? É, muitas vezes é mais... compensa mais você usar o dinheiro e morar de aluguel Sim. e investir aquela grana que você pagaria, né, na prestação, fazer uma aplicação que vai render mais. Tudo isso tem que ser levado em conta.
É, muitas vezes vai compensar, sim. Antes, a diferença era mais gritante. Quando a inflação estava mais alta, as pessoas ficavam mais tentadas a isso. Mas ainda hoje, em muitos casos, pode compensar viver de aluguel.
É.
E é isso aí, Pedro. Você falou, né, a gente tem que ficar de olho, né, no contrato. Uma das principais coisas é tentar as taxas de juros mais baratas. Como eu falei aqui, quando a gente joga os 3,95 que o simulador da Caixa usa, compensa mais a regra antiga. Quando você coloca 2,95, já começa a compensar mais a regra nova, mantida essa inflação.
Uhum.
Né? Então, é batalhar por taxas melhores, ver bem aí o tamanho, né, o prazo, a duração, né, do seu contrato, porque isso aí vai impactar diretamente no valor da sua prestação e na velocidade com que o saldo devedor vai cair, né, ficar de olho nos outros bancos. Os outros bancos ainda não se mexendo, pelo menos eu ainda não tive notícia dos outros 4 grandes bancos.
É, não é só a Caixa que faz financiamento imobiliário.
Não, a Caixa é a principal, mas os outros bancos também fazem. Né, os 4 principais, os 5, né, a Caixa mais os outros 4, inclusive cooperativas, até o Sicoob. Outro dia eu fui pesquisar, o Sicoob, algumas cooperativas do Sicoob também estão entrando aí no financiamento imobiliário com um certo apetite. Então vamos ver o que os outros bancos vão fazer, como eles vão reagir, se eles vão adotar também essa regra aí do IPCA,
uhum.
e vamos ver também como que a própria Caixa vai oferecer, se a regra antiga vai ser com essa taxa de 8,5% ou se vai ser maior. Enfim, vamos ficar de olho, muito cuidado, né? Porque, igual você falou, cada 0,1% faz muita diferença.
É isso aí. Outras informações, educandoseubolso.blog.br. Everton Veloso está aqui participando junto com a gente e na próxima quinta-feira tem mais. Everton, muito obrigado, viu?
Beleza, Pedro, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, um abraço para os ouvintes, isso aí.
É, isso aí, valeu pessoal da live aqui, ó, o Leonardo dizendo, pior não é o espirro da China, mas o resfriado daqui que pula rapidinho para uma pneumonia. A Amélia Borba de São Paulo também acompanhando a gente, obrigado, viu pessoal, pelo carinho aí da audiência.
Legal.
Agora são 9h30, vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com mais Em Boa Companhia para você.
Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.